Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Nosso tema de hoje, úlcera gástrica tem remédio e adiar tratamento pode levar a complicações. Quando você se alimenta, o seu estômago se contrai de forma ritmada. Ele funciona como um triturador de alimentos movido pelo ácido gástrico e a pepsina. Como o corpo humano é sábio, as paredes estomacais e o duodeno possuem uma proteção natural, o muco, que as mantém intactas. Qualquer alteração nesse revestimento abre espaço para lesões. A úlcera péptica é uma delas. Se ela aparece no estômago, é chamada de úlcera gástrica. Estima-se que 5% a 10% das pessoas que procuram ajuda médica apresentam um problema, mas podem ser mais, já que parte deles não apresenta sintomas. Então, para conversar com a gente sobre o assunto, Carlos Bolsanova, gastroenterologista. Doutor Carlos, a gente tem essa questão da úlcera gástrica também muito ligada à questão da alimentação. Mas o que é que existe de verdade e o que existe de mentira nessa história? Por exemplo, os alimentos mais gordurosos ou até mesmo o café, ele causa... pode causar essa questão da úlcera?
Sim, veja bem, Patrícia. A úlcera péptica, ela se divide em úlcera gástrica e úlcera duodenal. Então, para ficar bem definido, elas têm assim, uma patologia mais ou menos semelhante em relação ao tipo de alimentação. Por exemplo, o café é muito nocivo ao estômago. Por quê? Porque aumenta a secreção do ácido clorídrico. Outros alimentos que podem prejudicar também são os condimentos, as frutas ácidas, laranja, abacaxi, acerola, limão. São as frutas ácidas, né? E nós sabemos que o estômago ele já produz ácido clorídrico. E se você comer alguma coisa que aumenta a maior produção de ácido clorídrico, o que é que vai acontecer? Os fatores de proteção gástrica, como você falou, eles começam a ser destruídos e começam a erodir a mucosa, que é o revestimento da mucosa do estômago. Então, outros alimentos extremamente gordurosos, alimentos com bastante condimentos, por exemplo, pimenta, maionese, ketchup, mostarda. E esses condimentos, de um modo geral, que nós chamamos de embutidos, que é onde tem os conservantes para poderem se manterem dentro de um saquinho ou de uma caixinha ou de uma latinha. Acho que eu me fiz compreender. Em relação à parte do adenal, também existem as úlceras duodenais. As úlceras duodenais, elas são menos, digamos assim, danosa. Porém, elas também têm como fator etiológico o excesso de ácido clorídrico. O estômago, ele além de produzir ácido clorídrico, ele produz outras substâncias, né? E toda vez que você introduz alimentos irritantes, ele vai responder. Aí o que é que acontece? A pessoa tem dor, queimou, azia, refluxo, que é aquele retorno do alimento à boca ou à garganta, né? E também a característica maior da úlcera gástrica, que é aquela limitada ao estômago, a característica maior é quando você se alimenta, a dor piora consideravelmente. Isso é um fator importantíssimo. Outra coisa importante que eu acredito que seus ouvintes devem saber é o seguinte, é uma bactériazinha chamada H. pylori. Todos os exames de endoscopia que fazemos, nós temos que pesquisar essa bactéria. Essa bactéria, o seu tratamento é muito importante. Por quê? Ela faz perpetuar a gastrite, ela pode haver um processo de alteração ao nível da mucosa gástrica e levar à metaplasia intestinal. O que é isso? são uma resposta anormal ao reparo daquela ulceração. E o que acontece? A migração de células do intestino delgado para o estômago. Isso chama-se metaplasia intestinal. Resumindo, são células do intestino que migraram para o estômago para reparar aquela lesão. Então, tratamento do H. pylori é muito importante. Outra coisa importante é que há uma associação muito grande e comprovada cientificamente que o H. pylori é um fator que desencadeia o câncer gástrico. Daí, a importância de fazer uma endoscopia com regularidade e, principalmente, nas pessoas que têm antecedentes de câncer em familiares.
Pronto,
basicamente isso aí.
O senhor tocou nesse ponto que era a minha dúvida, era se a questão da úlcera, se ela não fosse muito bem tratada, se poderia desencadear um câncer. E aí o senhor já me respondeu essa pergunta sim. Agora, uma coisa que me intriga, que me intrigou, doutor, quer dizer que a pessoa pode ter problema de úlcera e não ter nenhum sintoma, não manifestar sintomas? Isso porque logo no iníciozinho, na princípio da ulceração estomacal?
Não. Toda úlcera, ela dá sintomas. Porque aquele mucosa, o revestimento do estômago,
sim,
ele fica ali com as terminações expostas. Agora, é necessário fazer uma diferença importante entre gastrite e úlcera. A gastrite é um ferimento raso, superficial, como se fosse uma raladura. E a úlcera é como o próprio nome diz, é uma ulceração. É muito mais profundo. Agora, as úlceras no estômago podem ser malignas e benignas. Então, isso é importante, a diferenciação através da biópsia desta ulceração. Não quer dizer que a úlcera benigna vai se transformar em câncer. São patologias diferentes. Uma patologia benigna não se transforma em uma maligna. Porém, as úlceras malignas, elas localizam mais no estômago e menos no duodeno. Então, elas têm uma característica diferente das úlceras benignas. Isso é detectado por um bom especialista e por biópsias dessas ulcerações. Eu não sei se me fiz entender. Sim. Gostaria que você me interrogasse mais alguma coisa para tirar a dúvida dos seus ouvintes.
Sim. Não, e uma outra questão, a questão do refluxo. Então, as pessoas que têm refluxo, que sofrem desse mal, devem, isso já é um alerta, né? Porque isso não é uma coisa normal, né?
Exatamente.
Né? Organicamente, isso não é uma coisa normal. Então, isso já é um alerta, não é isso, doutor?
Exatamente, Patrícia. O refluxo, ele pode existir tanto na úlcera quanto nas inflamações do esôfago. Então, o correto é você se alimentar as três refeições, café, almoço e jantar, em um volume pequeno, porque o excesso de alimentação no seu estômago, ele não vai suportar e vai refluir. Isso é mesmo como se fosse um saco. Você pega, vai colocando coisas dentro do saco, você vai colocar um volume maior do que ele suporta. Esse saco, logicamente, vai ficar cheio e vai vazar. Mais ou menos isso. Aí no estômago vai vazar para o esôfago. Compreende? E isso dá sintomas de refluxo, que são azia, dor atrás do ossinho do peito, né? Esse ossinho chamado externo, dor na garganta, ardência na garganta, tosse frequente, rouquidão. E os sintomas, eles são muito semelhantes. Então, a endoscopia é o padrão ouro para o diagnóstico das lesões gastrointestinais altas.
Doutor Carlos, aí a gente tem, claro, essa a implicação da alimentação aí no, nos casos, não é? E aí me passou pela cabeça a alimentação infantil, infanto-juvenil, que é de muito industrializado, muito fast food, muito refrigerantes, muitos doces, balas, biscoitos, ou seja, muito alimento industrializado. Então, pode acontecer de irritar ponto a tanto na criança ou no adolescente e aparecer, não digo a úlcera, mas já a gastrite?
A gastrite hoje é muito diagnosticada em crianças. O que é que está acontecendo? Antigamente, esse diagnóstico não era dado. Segundo, as crianças levavam o lanchinho para a escola, uma lanchinha. Acho que você deve ter passado por isso também, que eu passei, mas aí o que acontece hoje? As pessoas vão, por comodismo e por falta de tempo, dão um dinheirinho para a criança e mandam elas fazer o lanchinho lá na lanchonete. A lanchonete tem o quê? Uma Coca-Cola, um refrigerante, uma coxinha, um pastelzinho, uma empadinha. Essas substâncias são todas irritantes gástricos. Então, está uma mudança de costumes da população. Os pais hoje saem para trabalhar muito cedo e não tem tempo para preparar a lancheirinha. E o menino que chega com a lancheirinha no colégio, ele é vítima de
bullying, não é?
Isso, que me faltou a palavra.
Exato.
Muito obrigado por me ajudar. Isso, é o público, exatamente. Você é discriminado por estar levando uma lancheirinha. Entendeu-se, Patrícia? Isso que você fala é fundamental para o conhecimento dos seus ouvintes e de todos que ouvem a Rádio Folha. Né? Então, eu acredito que isso precisa modificar e introduzir frutas, verduras e cereais. Outra coisa, as mamães e os papais botam na bolsa da criança chocolate, outras substâncias que tem condimentos, coisa e tal, enlatados, suquinhos, né? Que as coisas usam. É muito cômodo, né? Pra gente, né? Se livra do problema e joga o problema lá pra frente, né? E também outra coisa relacionada com a gastrite na infância é o excesso de secreção gástrica produzida pelo estresse exagerado que vivemos, né? Não só os adultos, como as crianças. Estamos vivendo momentos de grande estresse e confusão. Isso. Minha amiga, estamos aí mais para esclarecer mais essas dúvidas.
Perfeito. Doutor, e o tratamento, doutor Carlos?
Olha, o tratamento mais importante é o que se chama orientação higiene dietética. O que é isso? É você aprender a ingerir alimentos mais naturais, com menos condimentos, com frutas, né, verduras e cereais, né, que é importante, que tem fibras.
Sim.
Né? E isso talvez que só o médico não consegue fazer com que isso funcione muito bem. Mas é importante ter um nutricionista juntamente com o médico para orientar um cardápio ideal. Mas, de uma forma geral, a ingestão de frutas, verduras e cereais é de extrema importância, não só para a gastrite, como também para a qualidade de vida das pessoas. Aí você me fala sobre medicamentos. Veja bem, o fator primordial é o tratamento da bactéria H. pylori. Isso é fundamental. Sem o tratamento da bactéria H. pylori, o que pode acontecer? A perpetuação da gastrite e da úlcera. Então, isso é um fator primordial. O segundo fator, hoje existem, são os bloqueadores de bomba de prótons, que se usa para inibir a secreção gástrica. Ele existe no mercado com diversos nomes, com diversas composições químicas, e a cada dia que se passa, medicamentos com menos efeitos colaterais e com resultados muito benéficos. Consequentemente, o preço é um pouco mais elevado. Mas temos no mercado pelo menos uns 6 nomes comerciais, nomes comerciais nome de drogas, uhum, com diversos nomes comerciais. Isso confunde muito a população. E só o médico tem condições de avaliar qual dos medicamentos é indicado para aquele caso. Né? Mas há um uso indiscriminado de medicamentos por procura espontânea nas farmácias.
Perfeito. Doutor Carlos, eu continuaria aqui o resto da tarde, porque o assunto é muito importante.
Muito
importante. Muito. Fica aqui esse alerta ao bom senso, né? É como dizem, é melhor você descascar mais e desembrulhar menos. Não
isso,
é os alimentos.
Muito bem. Doutor Essa mensagem Carlos. Tem que ficar registrada no seu programa, viu?
Excelente. Doutor Carlos, os ouvintes que estão nos acompanhando, os internautas, e que gostariam de entrar em contato, tirar dúvidas, como devem proceder? Por gentileza, se eu quiser deixar os seus contatos, redes sociais, fique à vontade.
Olha, veja bem, eu não gosto muito de estar fazendo divulgação do meu nome. Eu oriento o seguinte, que as pessoas com essas queixas que foram referidas e procurem um gastroenterologista. Existem vários nomes de renome na cidade e hoje é muito importante eles fazerem parte da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. Vamos ter um congresso agora, no dia 27 a 30 de novembro, chama-se Congresso da SOBEL, onde são realizados os maiores eventos de conhecimento médico, na área médica. E também recebemos em São Paulo vários japoneses que desenvolveram uma técnica de tratamentos de tumores precoces no estômago. Eles vêm anualmente para que ensinar aos nossos profissionais e o crescimento do conhecimento médico, já que no Japão a incidência de câncer gástrico é imensa. Então, eles têm uma experiência assim, extrema. E aqui no Brasil tem muitos profissionais já realizando.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.